As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
É a terceira morte no Médio Tejo. Uma senhora de 82 anos, residente no concelho de Ourém, infectada com Covid-19, perdeu a vida naquele que é, assim, o terceiro óbito na região, depois da morte de dois senhores de 94 e 69 anos, de Tomar e Alcanena, respectivamente. Foi, aliás, uma segunda-feira marcada pelo aparecimento de 12 novos casos, com o concelho de Ourém a manter-se com os números mais elevados, ainda que nas últimas 24 horas tenha sido Torres Novas a registar mais infecções, num total de 5. Eis a contabilidade: Ourém 22 infecções, Abrantes 17, Torres Novas 14, Tomar 10, Alcanena 7, Vila Nova da Barquinha 4, Ferreira do Zêzere e Entroncamento com 2, Constância e Sardual com 1. Estão 414 pessoas em vigilância ativa, 99 em Torres Novas, 80 em Abrantes, 72 em Tomar, Ourém com 58, Alcanena com 30, Entroncamento com 29, Vila Nova da Barquinha 24, Ferreira do Zêzere 14, Sardual com 5 e Mação com 3. Mação que continua como o único concelho do Médio Tejo sem qualquer caso confirmado. Em vigilância passiva estão 192 pessoas. Já foram contactadas 730 na investigação dos casos. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERTS, perante estes números, e uma vez que estamos na fase de mitigação, refere que este cenário até confere alguma serenidade.
Há razões para alguma serenidade. Os casos estão efetivamente a aumentar, como todos esperávamos que aumentassem desde o princípio, desde o primeiro dia em que ouvimos falar desta doença e que começaram a aparecer casos por esse mundo inteiro. Nós estamos à espera que os nossos casos vão, mas devo dizer que, mesmo apesar de nós termos efetivamente hoje este aumento de 12 casos, estamos a aumentar muito pouco em relação a outras regiões e a outros países. Efetivamente, ontem, por exemplo, não aumentámos praticamente nada, temos tido alguns dias realmente de um aumento do número de casos muito baixo, e de repente, pronto, acontece assim, temos mais 12 casos espalhados, mas sobretudo mais concentrados em Ourém e em Torres Novas, porque efetivamente houve mais notificações, isto também significa que é muito mais testes a serem realizados e, portanto, que se vão apanhando cada vez mais pessoas com doença. Não significa que estejam sintomáticas, que estejam com sintomas de doença e muito menos que estejam hospitalizadas todas, mas significa que realmente as pessoas são mais testadas, são mais rastreadas e os casos aparecem. É bom nós sabermos, para podermos aumentar a nossa prevenção do aparecimento de mais doenças ainda. Sabe que as autoridades de saúde não andam muito na rua, deslocam-se, enfim, o estritamente necessário, porque também as autoridades de saúde cumprem os planos de contingência e o isolamento social, não deixamos de estar a trabalhar, mas efetivamente quando às vezes tenho mesmo que me deslocar na rua, vejo mais pessoas, por isso é que eu dizia que, embora não goste de chuva, acho que devia chover até ao fim da pandemia, porque isso faz com que as pessoas estejam mais recatadas em casa. Quando há um bocadinho de sol, quando há uma aberta, como nós costumamos dizer, as pessoas, eu também compreendo que estar fechado em casa leva a que as pessoas também anseiem por vir um bocadinho à rua, por apanhar um bocadinho de ar, mas neste momento devemos todos apanhar esse ar nas nossas janelas ou nas nossas varandas e evitar realmente sair à rua.
O número de mortes de pessoas infectadas com Covid-19 subiu para 311 em Portugal, mais 16 do que a atualização deste domingo da Direção-Geral de Saúde. Quanto ao número de infectados, registro para 11.730. O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública realizou neste fim de semana várias operações de controle, fiscalização e sensibilização em todas as cidades da sua responsabilidade no distrito, com especial registro para o Médio Tejo, designadamente nas cidades de Tomar, Abrantes, Torres Novas, Entroncamento e Ourém. As operações, inseridas na Operação Fique em Casa, que decorre a nível nacional na PSP, incidiu uma vez mais na fiscalização do cumprimento do confinamento obrigatório, ao dever especial de proteção, ao dever geral de Recolhimento Domiciliário e também na fiscalização do encerramento de instalações e estabelecimentos e suspensão de atividades de comércio e retalho. A ERTS falou com o comissário João Silva, oficial de Relações Públicas do Comando Distrital da PSP de Santarém, que deixou um balanço sobre este conjunto de ações.
Portanto, as operações correram bem da perspectiva da PSP e da parte dos cidadãos também tiveram o devido acolhimento. Portanto, os cidadãos estão por dentro daquilo que têm que cumprir. Alguns são novamente elucidados, portanto, das várias restrições a que estão sujeitos, atendendo à nossa situação. Mas, de forma geral, os cidadãos ficam contentes por serem abordados e de serem novamente esclarecidos de todos os constrangimentos da época que atravessamos. Não só os condutores, mas também os proprietários, os comerciantes, proprietários de estabelecimentos que podem ainda laborar, portanto, também ficam, de certa forma, satisfeitos com a nossa presença e com os nossos conselhos. E, de uma forma geral, correu bem neste fim de semana. De qualquer maneira, vamos continuar a fazê-lo e principalmente agora neste período de férias de Páscoa, deste fim de semana que se avizinha, em que normalmente as pessoas vão aproveitar para se deslocarem para junto de seus familiares, muitas vezes até fora dos próprios concelhos de residência, mas neste momento vão estar limitados e não o vão poder fazer.
Durante estes últimos dias, temos ouvido da parte de diversos presidentes de Câmara do nosso distrito, da nossa região, aqui alertas no sentido de que, comparativamente com a última semana de março, nestes primeiros dias de abril, Tem sido notório algum movimento nas ruas? A PSP também tem vislumbrado esse cenário ou não?
Sim, efetivamente temos verificado que algumas pessoas continuam a sair. Não diria um aumento, mas existe ainda um grupo de pessoas que continuam teimosamente a circular pelas ruas, não se apercebendo se calhar ainda da situação que estamos todos a atravessar. E as minhas palavras vão nesse sentido e dirigidas a essas pessoas mesmo, portanto, no sentido de as mesmas tomarem consciência do momento que atravessamos e só todos cumprindo estas restrições a que estamos sujeitos é que conseguiremos ultrapassar esta situação. Portanto, mesmo os mais teimosos e os que ainda não se mentalizaram da situação que atravessamos, eu peço, em nome da PSP, em nome de todas as forças de segurança e em nome de todos nós, que permaneçam em casa e diminuam as suas deslocações ao exterior, restringam as mesmas ao mínimo indispensável, ou seja, apenas para a aquisição de bens prioritários e que sejam imprescindíveis.
Recorde-se que entre os dias 9 e 13 de abril, todos os cidadãos estão proibidos de se deslocar para fora do concelho de residência, conforme assinala o comissário João Silva.
Neste período agora que se avizinha, 9 a 13 de abril, portanto, as deslocações estão proibidas fora da área do concelho, da área de residência, portanto, de cada pessoa. Evitar ao máximo as deslocações, isto é apenas mais uma restrição, mas de qualquer maneira está prevista e durante este período, 9 a 13 de abril, portanto, as deslocações para fora do concelho, da área de residência de cada um, estão proibidas.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, assegurou para a ERTS que o Centro Hospitalar do Médio Tejo ouviu os municípios envolvidos, neste caso Tomar, Torres Novas e Abrantes, antes de avançar para a concretização do encerramento temporário da urgência básica dos hospitais Nabantino e Torrejano, neste caso no período compreendido entre a meia-noite e as 8 da manhã. Medida esta que, recorde-se, irá prolongar-se durante o estado pandémico em que nos encontramos. Anabela Freitas deixou claro que a garantia do CHMT é que, assim que possível, tudo voltará ao normal 24 horas por dia.
Em primeiro lugar, os três presidentes de Câmara, quer Tomar, quer Torres Novas, quer Abrantes, fomos todos ouvidos. Tivemos uma reunião com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar, onde nos foi colocado o número de pessoas que estão a afluir às urgências, bem como da necessidade o porquê do encerramento das urgências nesta fase. As equipas precisam de descansar, por outro lado precisam de dar formação também às equipas que fazem urgência para poderem operar com os doentes Covid, e aquilo que ficou assente, sendo uma altura extraordinária, é uma altura extraordinária, portanto que exige também medidas extraordinárias, sendo certo que e ficou assente na reunião, e portanto onde estivemos os três presidentes de Câmara, que assim que esta altura passar, retoma tudo à fase inicial. Ou seja, continua a haver a urgência básica em Tomar, e continua à noite, porque ela continua a funcionar durante o dia, e continua a haver a urgência básica em Torres Novas. Uma das questões que foi levantada foi porquê ir tudo para Abrantes? Porque Abrantes, se recordam, foi a unidade hospitalar que ficou dedicada ao Covid. O problema é que a urgência em Abrantes é uma urgência médico-cirúrgica, já há vários anos, portanto está equipada de outra forma que as urgências básicas não estão. E daí, porque uma das questões que foi levantada, já está, mas porquê é que não se transfere a urgência para uma destas unidades? Tomar o Torres Novas. E, portanto, tal não é possível, atendendo à diferenciação que a urgência médico-cirúrgica tem face a uma diferenciação de uma urgência básica. Por outro lado, mantém-se também em funcionamento aquilo que é a urgência pediátrica, nos mesmos moldes, portanto, 24 horas por dia, nos mesmos moldes. Agora, é efetivamente uma situação de exceção, só por este período de exceção, e temos a garantia de que quando terminar este período volta tudo a funcionar 24 horas por dia, quer em Tomar, quer em Torres Novas.
Um grupo de pais encarregados de educação de alunos do Jardim Escola João de Deus de Tomar está a utilizar as redes sociais para manifestar o seu descontentamento perante a forma como este grupo de ensino está a gerir o período de encerramento escolar, em especial no que ao pagamento de mensalidades diz respeito, e falta de comunicação entre a direção do Jardim Escola e os encarregados de educação. Por aquilo que a nossa redação apurou, estão em causa reduções de 10% nas mensalidades, por exemplo, 5 euros no valor de 100 durante o mês de março e de 10 euros em igual montante, neste caso no mês de abril. Reduções estas com que os pais não concordam. A prova disso é que já houve registo para o cancelamento de matrículas e ainda para outros encarregados de educação que garantem não estar na disposição de pagar, em relatos que estão então visíveis nas referidas redes sociais. Uma das últimas comunicações do Jardim Escola João de Deus, assinada pelo diretor António Ponces de Carvalho, dava conta de que o grupo está obrigado a tomar medidas excepcionais que previnam a disseminação do contágio. Medidas essas que afetam gravemente a atividade normal da Associação de Jardins Escola João de Deus, enquanto entidade empregadora, e que acarretam consequências negativas para a situação financeira.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O tenente Diogo Vicente, comandante do Destacamento Territorial da Sertã, da Guarda Nacional Republicana, está infectado com Covid-19. O militar testou positivo depois de ter sido sujeito a um exame na última semana, sendo que o resultado foi conhecido neste domingo. Segue-se agora o normal período de isolamento profilático. Recorde-se que o tenente Diogo Vicente esteve a comandar a recente operação de fiscalização, sensibilização, que decorreu em Vila de Rei, numa ação onde estiveram presentes dezenas de pessoas, dentre as quais autarcas locais. As autoridades de saúde estão agora a contactar todas essas pessoas no sentido de perceber para já se há sintomas e de informar sobre quais os procedimentos a seguir nesta fase de maior incerteza.
Rádio Hertz, informação.
Tal como a ERD já adiantou oportunamente, o prazo para limpeza de terrenos aumentou para 30 de abril, quando antes, recorde-se, estava limitado a 15 de março último. Está em causa a prevenção à época de incêndios que se avizinha, sendo que cada proprietário é responsável pela gestão de combustíveis das suas parcelas. Não cumprir com o que está determinado poderá implicar o pagamento de uma coima entre 280 a 120 mil euros. Ainda assim, importa referir que são muitas as dúvidas que se colocam aos proprietários perante o estado de emergência em que Portugal se encontra. Por isso, a ERD procurou esclarecimentos junto do tenente-coronel Luís Patrício, do Comando Distrital de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, que deixou conselhos úteis à população.
Na Lei do Orçamento de Estado, previa que a limpeza das faixas de gestão de combustível fossem realizadas até dia 15 de março. Com a situação pandémica que o país está a viver, foi alterado para dia 30 de abril. Quer dizer que as pessoas ainda podem, até a 30 de abril, a fazer a limpeza nos termos do número 2, 10 e 13 dos artigos do Decreto-Lei 724. Basicamente é isso, houve aqui o prolongamento do prazo por causa da situação que estamos vivendo no país.
Estamos numa altura em que o confinamento e o isolamento social são altamente recomendados. Como é que alguém poderá aqui contornar esta situação para efetivamente cumprir aquilo que está designado até 30 de abril?
Pronto, o que as pessoas podem efetivamente fazer é neste momento, até agora acabar o período de emergência que foi decretado pelo Decreto 2B/2020, as pessoas ou guardam em casa ou então contratam uma empresa para fazer essas ações, porque essa é uma atividade que está permitida no anexo 2 do decreto 2B. As pessoas que não queiram contratar essas empresas podem sempre esperar até que passe este período de emergência e depois realizar as ações da empresa até o dia 30. É claro que nós, a partir também do dia 30, também vamos, ao início do mês de maio, vamos fazer umas ações para explicar às pessoas, para, numa atitude pedagógica, explicar o que está a passar e o que está a passar. Pronto, é sempre, nós sabemos bem as dificuldades que estamos a ter neste momento e vamos ter sempre compreensão para isso. Nada.
Os dados dizem respeito ao final deste domingo e são avançados pelo Centro Distrital de Operações de Socorro de Leiria. O número de infecções no distrito subiu para as 163, mais 4 do que na última contagem. O Conselho de Pombal continua como o foco mais preocupante desta pandemia no que ao território leiriense diz respeito, num total de 49 infecções, seguindo-se Leiria com 34 e Alvaiázar com 23, neste caso muito por força da contaminação que ocorreu no lar solar Dona Maria. Caldas da Rainha tem 14 infecções, enquanto Marinha Grande registra 11. Nota ainda para Alcobaça e Peniche, 7, Batalha e Ancião, 4, Pombarral, 3, Porto de Mós, Nazaré e Figueiró dos Vinhos, 2, Óbidos e Pedrógão Grande, 1. Recorde-se que já perderam a vida 7 pessoas, 6 das quais em Pombal e 1 em Porto de Mós. O óbito registado em Alvaiázar de um senhor que estava infectado com Covid-19 não está a entrar neste registro. Parte da localidade de Valdonas, na freguesia urbana de Tomar, está sem televisão, telefone e internet da operadora Mel. A empresa, refira-se, já foi contactada pelos utentes queixosos, mas a verdade é que este problema continua a arrastar-se e sem fim à vista. E a situação é tanto mais preocupante porque há alunos a estudar em casa, com recurso ao audiovisual, assim como outras pessoas que estão na modalidade de teletrabalho e necessitam de internet para efetuar as respectivas tarefas. A ERT esteve à conversa com Miguel Antunes, residente em Valdonas, ele que é um dos prejudicados com esta situação. O munícipe lamenta que os técnicos tenham estado no local por duas ocasiões, mas foram embora e não resolveram os problemas.
Foi na quarta-feira à noite, eram 10:30 da noite, ainda vi bem as horas, mas depois a minha vizinha, eu sei que depois cheguei, estava a jantar na cozinha, e cheguei à sala, ainda não eram 11 horas, já não havia serviço nenhum. E depois até fui falar com o meu vizinho da frente, e também não tinha nada, vinha também para me perguntar a mim, e no outro dia de manhã, lá a minha, um latinho de prima da minha esposa, tem filha na América, veio-me perguntar se lá ia arranjar aquilo, porque às 10:30 da noite tinha deixado de dar. E depois eu contei-lhe que era daqui, pronto, que não via, porque eu liguei logo para lá para a Mel, e que eles vinham arranjar. Vinham, depois um dia quer no outro, outro dia quer no outro, e nunca mais. E isso aí que apanhava, como a filha esteve a ver, ia falar com colegas deles também do Carril e da Serra de Mar, não sei se já tem serviço, mas também não tinham nada, porque isto passa aqui os cabos todos de ligação para lá, passa aqui tudo, vai tudo aqui para o Carril e Serra de Mar, e por aí fora, não é? E, em princípio, para lá também não há nada. O meu filho tinha aulas online, está na tese, tinha que estudar projetos para fazer, tem arquitetura, tem aquilo tudo na net para fazer e não consegue fazer nada. As aulas eram durante o dia, durante a noite, eu pensei fazer os trabalhos todos, tem que fazer, e não são tão poucos como isso, está no último ano, né? Está agora, em princípio, seria os últimos 6 meses, mas estou a ver que não, né? Olha, estava também o meu vizinho, esse filho está de eletrópa, mas estava a estudar para subir lá para o curso de sargento, e tinha aulas também e tudo, estava tudo em casa. Onde lá e também não consegue, tanto que esse meu vizinho. Ele estava, precisava também e nada. E ele até estava a tentar ligar para meter por fibra. Disseram que iam lá no sábado de manhã, também não apareceu no sábado, nem no ontem. Nada. É que nem uma coisa, nem outra, nada, nada de nada. Não foram lá mudar para a fibra a ele, nem arranjam isto. Temos assim nesta situação. É que nós até sem televisão passávamos, porque ligámos o TDT, não é? E temos o telemóvel para o telefone. Agora, a net é que faz muita falta para eles. É.
Tem sido, de facto, insistentes os contactos que têm feito junto da...
Eu só não liguei ontem. Só ontem é que não liguei, porque estava a chover, eles já podiam ter acabado isto, foi aquilo que eu disse. Na quinta-feira, que acabavam, portanto, vieram para aqui, que teve aqui a falar com eles, que não devia ficar prontos, mas que na sexta acabavam. Portanto, eles não arranjaram porque não quiseram.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Estamos na Semana Santa. No próximo domingo celebramos a Páscoa. Dou uma vista de olhos pela agenda. Reparo que muito do que tinha agendado nas últimas semanas não aconteceu. Eram coisas importantes. Eram. Eram, mas tiveram de deixar de ser. A minha pergunta é, como avaliaria Jesus as coisas que não pude cumprir nas últimas semanas e que, por tempo ainda indeterminado, não vou conseguir nos próximos tempos? No Evangelho de Lucas, capítulo 21, Jesus exorta os discípulos a não desperdiçarem os dias, pois os que passam não voltam mais. Penso que Jesus, a propósito de agendamentos, me está a querer dizer que é inútil continuar a adiar o momento da mudança de estilo de vida, esperando eventualmente outro momento oportuno. O momento para viver em pleno a minha relação com Ele e com o mundo que me rodeia é este, não há outro. E não há necessidade de o desperdiçar ou perder. As notícias destes dias cansam-nos, fazem-nos mal. Parece que andamos todos os dias à procura de bater novos recordes de mortes, de infectados e de curados. Andamos a ver qual o país que vai mais à frente e qual o que vai na retaguarda. Nunca os mortos e infectados foram tão contabilizados. O que fazemos com estes números? Se ao menos conseguirmos rezar juntos por eles e com eles, já terá valido a pena. Juntos a rezarmos pelos países do mundo vítima da pandemia do Covid-19. A atual crise sanitária do mundo parece ter apanhado toda a gente de surpresa. O Papa Francisco diz: tínhamos pensado que poderíamos prosseguir saudáveis num mundo doente. Na verdade, olhando bem a história dos últimos 100 anos, nunca se viram tantas tragédias, nunca se viram tantas guerras, tantos genocídios, violências incríveis, escassez devastadora. Vivíamos no mundo doente, mas não quisemos saber. Muitos líderes do mundo rico pensavam que nenhuma destas coisas aconteceria nos seus territórios. Preferiram cuspir para o lado e continuar a massacrar aqueles que mereciam viver, ou pelo menos ter uma vida melhor. Vivemos adormecidos por uma cultura que consome tudo à custa do bem-estar individual. A atual pandemia provoca angústia nos povos, em ânsia por uma cura, em ânsia por uma vacina, um remédio que os salve. Esta angústia global tem-nos aproximado uns dos outros. De tantas maneiras diferentes, um pouco por todo lado, germinam gestos de amor e partilha, de perdão e de misericórdia. Nasceram novos heróis. Pegando no espírito da Semana Santa, nunca a hora das trevas de Jesus teve tanta incidência na nossa vida como nesta Semana Santa. Jesus quer muito comer connosco a ceia pascal deste ano. Sintamos o mesmo desejo ardente da parte de Jesus de estar ao lado dos seus amigos à volta de uma refeição. Atualizemos este momento nas nossas casas. À hora da refeição, coloquemos mais uma cadeira para o convidado especial, que é Jesus. Mesmo no meio das angústias, Jesus fica e junta-se à mesa, à nossa mesa. Não tenhamos vergonha. Empenhemo-nos na construção de um mundo melhor, a partir desta crise que agora vivemos. Uma santa Semana Santa para todos os ouvintes da Rádio Hertz.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Concluímos este espaço de notícias. Cuide de si, cuide dos outros.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.